Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém, igreja? Nesse versículo 26, eu queria que você memorizasse a palavra façamos. E disse Deus, 1, 2, 3, e disse Deus, façamos. Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo 7, ou melhor, capítulo 11 e o versículo de número 7. Todos encontraram? Gênesis 11, versículo 7, está escrito: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Aqui eu quero que vocês memorizem, ou pelo menos destaquem as palavras: desçamos e confundamos. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Amém até aqui? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas capítulo de número 3. Lucas capítulo 3, versículo de número 21. Deus está aqui. Como é bom ouvir barulho de Bíblia sendo aberta, né? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo, ou tenho comprazido. Esse texto eu queria que você memorizasse três palavras: Espírito Santo, tu és meu filho amado, e intrinsecamente aqui dentro fala do batismo de quem? Só um irmão falou. Quem é que foi batizado aqui? Não ouvi, então diga comigo: Jesus. Quem apareceu ali, que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba? E teve uma voz que disse: tu és o meu filho amado. Quem foi que disse isso? Deus Pai, amém? Último versículo que nós vamos ler. Primeira epístola de São João, capítulo de número 5. Esse a gente acha aqui. Primeira epístola de São João, capítulo de número 5. Está lá pertinho do Apocalipse. São as epístolas. Primeira epístola de São João, capítulo de número 5. Versículo de número 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Amém, igreja? Vou ler de novo para a gente memorizar aí. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Amém? Incline a cabeça. Pai, depois de termos lido alguns textos do Velho e do Novo Testamento, eu lhe peço agora inspiração para transformar em mensagem aquilo que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração. Na medida em que eu estiver ministrando, o Senhor tem liberdade para aquecer o coração do seu povo e transformar esse culto numa verdadeira fogueira santa, em nome de Jesus. E os pentecostais dizem amém? Maravilha. Eu estava hoje pensando nesses textos que vieram à mente aqui, nós transformamos em leitura, sobre um dos maiores mistérios que existe dentro da fé cristã, pastor Elias. Um dos maiores mistérios que existem na nossa fé é o mistério da Trindade Divina. Quem já ouviu falar aqui da Santa Trindade? Esta palavra não existe na Bíblia, você não vai encontrar aqui na Bíblia a palavra Trindade. Por isso muita gente às vezes tem dificuldade de crer, até de interpretar. Eu me lembro que quando terminava o meu mestrado em teologia, a minha última matéria com o meu professor, ele era um professor muito sábio, e nem todo sábio tem muita facilidade de passar o conhecimento, e o meu professor queria que eu negasse a existência dessa Santa Trindade. Eu falei para ele, eu prefiro deixar o senhor falando sozinho, perder meu diploma, do que crer nisso. Ele disse, mas nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Eu disse, eu sei que não, mas eu já li a Bíblia várias vezes, e o que eu encontro é uma divindade, é um Deus único, não são três deuses, não é um ser que tem três cabeças, é um único Deus, que se manifesta de três formas distintas, se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, e se manifesta como Espírito Santo. Não são três deuses, portanto, a nossa religião não é uma religião politeísta, a nossa religião é uma religião monoteísta, só temos um Deus, e esse Deus se manifesta de várias formas, dentro de todas as eras e tempo. Se você, por exemplo, pegar um ovo, aquele alimento que a gente sempre usa, o ovo, se você quebrá-lo, você vai encontrar três substâncias dele, nós temos a casca, nós temos a gema, e nós temos a clara. E nem por isso a gente segrega quando vai falar, nós chamamos de ovo. E quando a gente está com fome, a gente não fica filosofando, será que quem veio primeiro foi a clara, foi a gema ou foi a casca? Quando a gente está com fome, a gente se alimenta. Na natureza, nós encontramos, por exemplo, a água. A água se manifesta na natureza de três formas distintas. Forma sólida, em forma de gelo, líquida, e é como nós bebemos, e gasosa, quando aquecemos. Embora receba três nomes diferentes, gelo, líquido e gasoso, tudo é água. E ela se manifesta na natureza de três formas distintas. Assim é Deus. Deus se manifesta na figura do Pai, na figura do Filho e na figura do Espírito Santo. Imagine que esse grande universo foi um pensamento de Deus. Deus Pai arquitetou tudo isso. O que é um arquiteto? É aquele que desenha, esquadrinha. Depois que Deus Pai arquitetou tudo, veio Deus Filho, que é a palavra. Aqui no versículo de João que nós lemos, três são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. Por que Jesus é chamado de palavra? Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho, João vai falar isso para nós. Vamos ler aqui, João capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler a Bíblia. João capítulo 1, olha como o evangelista, que vai narrar a história de Cristo como Deus, começa o seu evangelho. No princípio era o verbo. Leia, olhe para a sua Bíblia agora, os que tem. O verbo aí está com V maiúsculo, sim ou não? No princípio era o, e o verbo estava com, e o verbo era Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então João, quando vai escrever a sua encíclica mais tarde, já no fim da sua vida, ele diz, três são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. A palavra é o próprio Jesus. Então nós temos aqui a revelação de Deus Pai. Deus Pai arquitetou tudo. Deus Filho veio e formou tudo, criou. E Deus Espírito veio e deu vida. Então nós temos por isso a palavra Trindade, que nós chamamos de divindade. Deus se manifestando através dos tempos, dentro da Bíblia Sagrada, em cada momento, Ele se manifestando de uma forma. Se pegarmos de Gênesis até Malaquias, que são 39 livros do Velho Testamento, 39 livros de onde, igreja? Nós temos a figura de Deus Pai se manifestando. Quem controla o mundo no Velho Testamento todo é Deus Pai, é o Criador, é o Arquiteto Supremo. Quando terminamos o livro de Malaquias, há um período chamado de interbíblico, um período de 400 anos que Deus fica sem falar com a raça humana. Entre Malaquias e Mateus, o último livro do Velho Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, temos um hiato, um período de silêncio, quando Deus fica sem falar com a raça humana por 400 séculos. Por isso nós temos o Antigo Testamento, ou o Antigo Pacto, ou a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. Quando entramos na Nova Aliança, a figura de Deus Filho é entronizada, porque ela começa com o nascimento de Jesus. E é Jesus que domina parte do Novo Testamento todo. E quando Jesus Cristo está para ir embora da terra, ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz: eu vou para o Pai, mas antes eu vos enviarei um Consolador. Ou seja, eu vou, mas quando eu for, ele virá no meu lugar. Então nós vivemos hoje uma era sublime e majestosa. Nós chamamos em teologia de Era da Graça. E esta era é dominada pelo Espírito Santo. O Velho Testamento todo, temos leis severas, porque Deus é um Deus de leis, é um Deus de juízo. Abrimos o Novo Testamento e começamos a ver a graça, que é um favor imerecido, que é Deus tendo misericórdia do homem. Sai a figura de Deus Pai e entra a figura de Deus Filho. E Deus Filho fica conosco por 33 anos e meio, até que é pendurado em uma cruz. E quando ele morre naquela cruz, há uma ruptura no universo, porque uma lei é quebrada. E qual é esta lei? A alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus nunca pecou. Como ele não peca, ele não pode morrer. E por que é que ele morre, pastor? Ele morre porque ele resolve, ele escolhe ocupar o lugar que era meu e era seu. Se Jesus não tivesse dado um brado na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, gritado, consumado está, possivelmente ele estaria pendurado na cruz vivo até hoje. Porque a morte não pode tocar aquele que não peca. A morte foi feita para pecadores, mas ele nunca pecou. E por que é que ele morre, pastor? Porque ele resolve ficar no meu lugar e no seu lugar. Ele morre para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Após concluir este que é o sublime sacrifício, que é o sacrifício perfeito, Velho Testamento inteiro, nós vamos cansar de ver a Bíblia falar de sacrifício de animais, de bodes, de ovelhas. Nós vamos ver as pessoas dando até bois em oferenda, novilhos. Porque era somente através do sangue que havia perdão de pecados. Houve um dia que Deus gritou do céu no Velho Testamento: o cheiro do seu sacrifício fede ante as minhas narinas. Não aceito mais que vocês deem para mim animais inocentes que morram por vocês. É preciso que alguém, um homem, morra pelo homem. Mas como é que um pecador vai morrer pelos pecadores? Não faz sentido. Então Jesus vem a esse mundo, encarna, ele, o Verbo, ele recebe um corpo como o meu e o seu, padece todo tipo de luta, dor, tentações, e ele vence cada uma delas. Ao vencer, ele está na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a morte não podia levá-lo. Então ele se dá, ele se entrega, no meu lugar e no seu lugar. Ele diz: se quem vive, se quem não peca deve viver, e quem peca deve morrer, eu morro para que vocês tenham vida, para que vocês vivam eternamente. Agora que o sacrifício da salvação está consumado, Jesus prepara num ambiente de 40 dias os seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e de autoridade. E 40 dias depois, quem é que desce sobre nós? O Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2, ele desce fazendo uma festa. Ele vem sobre a terra dizendo como ele queria, como modelo, a igreja. Eu costumo dizer, inclusive quando dou aulas, que a data da inauguração da igreja é em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Diga comigo, no dia de Pentecoste. Alguém se lembra o que aconteceu no dia de Pentecoste? Vamos relembrar o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse dia nasce o que nós chamamos de igreja. Nesse dia a igreja é instituída como organização nesse mundo. Então a característica da formação da igreja é cheia de sinais e cheia de barulho. Porque a Bíblia Sagrada diz que eles estavam num grupo de quase 120 irmãos orando. Quantos irmãos? Quase 120. Isso me dá uma raiva. Por que não colocaram o número exato? Porque 120 é entre 111 e 119, né? Então a gente não sabe o número exato. Se tivessem, a gente falava. Mas eram quase 120 pessoas. Quase 120 entre os quase 500. Porque a Bíblia diz que num período de 40 dias, Jesus se manifestou para 500 testemunhas. Quantas testemunhas? Mas das 500, somente quase 120. Mesmo as 500 tendo visto ele ressuscitar, mesmo tendo colocado algumas o dedo na sua ferida, mesmo tendo ouvido ele falar, mesmo tendo visto ele atravessar paredes, nem todos continuaram perseverando. Mas os quase 500, 120 entraram em um cenáculo. Cenáculo não é igreja, não é sinagoga, não é templo. Cenáculo é uma sala. A sala de uma casa que foi emprestada para que esse grupo pudesse orar. Jerusalém tinha cerca de 2 milhões de judeus naquela festa de Pentecostes. Judeus que vieram de cerca de 14 nações do mundo. Basta ler Atos capítulo 2, vocês vão ver os países de onde os judeus vieram. Capadócia, Panfilha, Egito, Cirene, vieram de todos os cantos do mundo. 2 milhões de judeus estão em Jerusalém. 2 milhões de judeus cantando, vendendo, comprando, cambiando, indo para o templo adorar, fazendo festa. O judeu é festeiro por natureza, dançando e pulando. E de repente, um grupo de quase 120 crentes, trancados em uma sala, recebem a visita do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando desce sobre eles, faz com que aquela casa fique pequena. Eles ficam tão cheios, ficam tão possuídos, que ficam de pé e começam a sair para as ruas. E no meio das ruas começam a orar em línguas que eles nunca haviam aprendido em escola. Começam a fazer coreografias espirituais. Com base no que eu digo isso? A Bíblia diz que os homens de Jerusalém, quando ouviram aquele barulho, pararam para vê-los. A cidade inteira parou para ouvir o barulho de quase 120. Lembram quantas pessoas eu disse que tinha na cidade? Cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas vendendo, cantando, comprando, fazendo barulho, fazendo a sua festa. E de repente o barulho de quase 120 foi maior do que o barulho de 2 milhões. 2 milhões pararam para ver, e quando viram eles, alguns ousaram dizer o que estava acontecendo. E foram logo dizendo: eles estão bêbados. Eles estão, como sendo essa hora do dia, era de manhã, como sendo esta hora, já estão bêbados, homens e mulheres. Por que disseram que eles estavam bêbados? Como é que nós sabemos quando uma pessoa está bêbada? Se ela não está perto de nós, conversando com o maldito cheiro daquela manguaça na boca, como é que a gente sabe que uma pessoa está bêbada? À distância. Está fazendo alguma coisa que não é normal fazer. Né? Um homem, geralmente, andando de forma ereta, de repente está trançando as pernas. Ou fazendo brincadeiras, ou rindo demais. Estão com a atitude de quem está bêbado. As pessoas de Jerusalém olharam para os nossos irmãos e disseram: eles estão bêbados. Aí coube a Pedro dar um pulo no meio da multidão. O mesmo Pedro que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Lembram? Na noite em que Jesus foi preso, perguntaram para Pedro: você é um deles? Ele disse: não sou. Por 3 vezes Pedro negou Jesus diante de pessoas. Agora, ele está diante de 2 milhões de pessoas. Era para Pedro ter negado de novo, mas ele não negou. Por que é que ele não negou? Porque ele não estava sozinho. O Espírito Santo estava dentro dele. E Pedro saltou no meio da multidão e fez uma pregação dizendo: aqui ninguém está bêbado. O que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Que há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro estava possuído pelo Espírito Santo. E ao pregar este sermão, quase 3 mil almas se converteram em uma única pregação. Pedro é o pastor mais abençoado do mundo. Pergunte por quê? Em 2 sermões. No primeiro ele ganhou 3 mil almas. No segundo sermão que ele fez dias depois, ele ganhou 5 mil almas. Em 2 pregações ele tem 8 mil membros. 8.000 homens e mulheres que estavam dispostos a vender tudo que tinham para seguir aquele pescador. Por quê? Porque Pedro não foi falar com eles com palavras de sabedoria humana. Pedro, quando falou, falou impulsionado pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Pedro naquele dia, deixa eu te contar, ele está aqui dentro nessa noite. Por que eu fiz toda essa firula contando toda essa história? Primeiro, para encher você de conhecimento. De que nós não somos um povo apenas do livro da capa preta, ignorante como muitas pessoas pensam. Pessoas que só têm dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não, nós temos cultura bíblica sim. Segundo, que nós não estamos aqui para passar tempo. Nós não estamos aqui porque a igreja é bonita ou porque tem ar-condicionado. Estamos aqui porque há uma força invisível aqui dentro. E esta força invisível tem nome. Esta força invisível não é vento, não é água, não é óleo. Mesmo sabendo que o vento, a água e o óleo são símbolos dele. Esta força viva é uma pessoa. É uma pessoa que tem atributos de pessoa. Ele tem pensamentos, ele tem sentimentos. E ele pode muito bem pegar na sua mão hoje e te conduzir daqui para uma vida de glória depois desta noite. O Espírito Santo está aqui. Alguém pode dizer amém por essa palavra? Atrás da máscara, olhe para o seu irmão e pergunte para ele. O Espírito Santo está aí? Eu estou perguntando porque tem uns aqui que parece que estão com outro espírito dentro deles. Eu vi uma pessoa ali que já por duas vezes capengou, batendo, quase só acordou porque eu acho que ia bater a cabeça no banco da frente. Esse é o espírito do sono, esse espírito eu não quero aqui. Também não quero esse espírito que te deixa com essa boca travada e essa boca de aço e essa língua de ferro. Não coloque culpa na máscara, mas se você puder glorificar a Jesus atrás da máscara, esse espírito pode possuir você nesta noite. O Espírito Santo, portanto, desde o dia em que Jesus foi assunto ao céu, ele desceu sobre esta terra e não retornou mais para o céu como pessoa. Olha que coisa interessante. Imagine que lá no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo comungam desde a eternidade passada. Então resolveu Deus criar o universo, lá no primeiro capítulo onde eu li. Ele cria tudo que há de matéria. E após criar toda a matéria, ele vai fazer a sua última criação, que é o ser humano. E ao fazer o ser humano, ele usa todo o poder da sua divindade, dizendo, façamos o homem. Ele dizendo, fui eu, o meu filho e o meu espírito que fizemos você. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, olha o que o homem é. Corpo, alma e espírito. Nós somos uma extensão do céu na terra. O nosso corpo serve para aproveitarmos as benesses e também sentirmos as dores desse mundo material. A nossa alma é o palco das nossas emoções, é o que nos faz, é o que transformamos em choro, em sorriso, em alegria. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus. O espírito do homem está alojado no seu cérebro, na sua mente. Mente é espírito, e é nesse exato lugar que nós chamamos de cerebelo, onde está o espírito do homem, que o Espírito Santo entra. É aqui que ele nos possui. Pensamos sempre, quando falamos do Espírito Santo possuir alguém, imaginamos aquelas cenas de filme, né? Vem um ser translúcido e entra dentro do ser humano, e move o braço, move a perna. Não é isso que acontece. O Espírito Santo se aloja na nossa mente, no nosso controle. Todavia, ele não nos controla por completo. Ele só vai até onde nós permitimos. Ele só faz aquilo que nós deixamos. Diferente, por exemplo, de um espírito em um centro de feitiçaria. Todas as pessoas com quem eu já conversei e tive experiência de ir em um centro de feitiçaria, eles recebem um espírito e automaticamente eles desaparecem. E o espírito toma conta deles. Eles falam, eles riem, eles bebem, eles comem caco de vidro, fazem um monte de estripulia. E quando esse espírito que tomou posse dele sai, a pessoa volta em si. Quando ela volta dizendo assim, quem sou eu? Onde estou? O que eu fiz? Por que isso? Porque o espírito que não vem do céu, ele domina o ser humano a contragosto. Porque ninguém quer comer caco de vidro. Ninguém quer comer carne em estado de putrefação, pega em cemitério. Ninguém quer ficar se cortando com espada, com faca, como acontece. Por quê? Porque aqueles espíritos que operam lá não são como o espírito que opera aqui. O espírito que opera lá chama as pessoas de cavalo. E cavalo só serve para uma coisa, você sentar em cima dele e conduzir. O espírito que desce aqui não desce sobre cavalo. Ele desce sobre ovelhas. ovelhas do pasto do sumo pastor. E detalhe, ele não controla, ele trabalha em conjunto. Por isso que aquele que profetiza, aquele que ora, mesmo tendo alguns momentos de muita emoção, eu me lembro, por exemplo, o dia que o pastor Elias Chaves foi batizado com o Espírito Santo. Posso contar, pastor Elias? Na quadra, vou contar mesmo, estou fazendo assim. Lá na quadra de esportes, o pastor Elias, pense um homem de 2 metros de altura, quando o Espírito do Senhor tomou ele, ele saiu correndo de onde fica a marca do gol até o fim do ginásio e voltou. Ninguém conseguia segurar ele. Ele não sabia o que estava fazendo? Sabia. Ele não tinha controle? Tinha. Mas uma alegria havia possuído o coração dele de uma forma tão grande, ao ponto de tudo ao redor virar em nada, ou não prestar para nada, ou não significar nada. Uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, ela ignora quem está à esquerda, quem está à direita, quem está na frente, quem está atrás. Ela ignora se está diante de um presidente ou diante de uma plateia. Quando o Espírito Santo desce sobre ela, é o céu envolvendo a terra. E quando o céu envolve a terra, não há nada que possa ocupar esse lugar. Por que eu falo sobre isso? Porque o que fez a igreja pentecostal crescer ao redor do mundo foi essa experiência. A experiência com o batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo se aposta do ser humano e mantém um nível de intimidade com ele muito grande. E esse Espírito não vem morar aqui dentro de mim somente para me tornar templo de Deus. Ele vem morar dentro de mim para ser meu professor, para dar a um homem como eu, que antigamente sem cultura nenhuma, a interpretação da Bíblia. Para pegar uma pessoa que até ontem era ninguém e ela cantar e o céu descer sobre nós. Para pessoas de carne e osso estenderem as mãos sobre outros e eles serem curados. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é um veículo de Deus caminhando sobre a terra. O diabo não suporta um crente cheio do Espírito Santo. O diabo, ele enfrenta gente engravatada, gente que tem anel de formatura, gente que tem diploma pendurado na parede, mas ele não suporta um crente canela de fogo. Não suporta um crente que transpira azeite. E eu acho que às vezes o que falta no nosso meio é só isso. É nós voltarmos a compreender que o Deus do passado não mudou. Diz a Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. O Deus que me visitou e me batizou com o Espírito Santo, que batizou o pastor Elias com o Espírito Santo, que batizou as pastoras que aqui estão com o Espírito Santo e muita gente, está aqui nessa noite pronto para batizar você também. Mas por que é que ele não me batiza, pastor? Eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo, quando vem sobre um culto de domingo, ou num culto de quarta, ou qualquer culto que seja, é como um beija-flor que visita um jardim. Já viu um beija-flor visitando um jardim? Tem 1 milhão de flores, mas não vai em todas. Ele só vai numa flor que está aberta. E essa flor que está aberta tem algo que atrai o beija-flor, que é o mel, que é o pólen. Como é que o Espírito Santo vai descer sobre você se você não consegue nem sentir a alegria de estar aqui? Se você fica olhando para as pessoas com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Como é que você quer falar em outras línguas se nem cantar o hino em português você canta? Fica parecendo uma estátua de museu paralisada num culto como esse. Pastor, mas olha quem está do meu lado. Vou repetir. Quem está do seu lado não morreu na cruz do Calvário por você? Não escreveu o seu nome no livro da vida? Mas aquele que escreveu o seu nome no livro da vida está esperando isso aí, ó. É essa a reação. Esta mão erguida ao céu. Esta boca dando um grito de glória a Deus. Porque isso traz o céu para a terra. Às vezes ficamos com vergonha das pessoas que convidamos para estar no culto. Trazemos a pessoa, a gente quer que a gente ora, Jesus, não deixa esse dia ser muito pentecostal não, porque se a pessoa começar a gritar, quem está do meu lado vai se escandalizar. Deixa eu te contar uma coisa, o que escandaliza pessoas são mau testemunho. Ela saber que você não paga a conta direito, ela saber que mesmo você sendo crente, você briga com seu pai, xinga sua mãe, mesmo sabendo que você frequentando uma igreja, você age pior do que um ímpio. Isso escandaliza uma pessoa. Gritos aqui dentro, mãos erguidas para o céu, até aqueles pulos que de vez em quando a gente dá, isso não escandaliza, isso desperta na pessoa curiosidade. Curiosidade do quê? A mesma que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando alguém perguntou, o que quer isso dizer? Quando alguém vê uma manifestação como essa no nosso meio, quem nunca viu pergunta, o que é isso? Aí cumpra o crente que tem experiência, vir e falar, isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu aqui, isso existe, etc e tal. Nós não podemos deixar de buscar o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. Ah, vou falar de novo para ver se te empolga. O Espírito Santo está aqui. O mesmo que se apossou do pastor Elias lá no ginásio. O mesmo que se apostou de mim quando eu era jovenzinho, ele está aqui dentro hoje. E por que é que ele não faz mais o que fazia antes? Porque nós não fazemos mais o que fazíamos antigamente. Nós buscávamos. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia 12 de outubro de 1800 e bolinha. Estava eu e o pastor Elias, nós éramos igual o Batman e o Robin, né? A dupla dinâmica. A gente estava vindo de Ribeirão Preto e chegamos aqui, era meu aniversário. E no dia 12 de outubro era o dia das crianças. Então a igreja trabalhava com crianças, fazia um trabalhozinho especial para as crianças. Nessa época minha cunhada, que está sentada ali, era líder das crianças. Não sei se ela vai lembrar. E ela me chamou para ir lá, dar uma palavra para as crianças. Nós entramos lá dentro e começamos a buscar o poder do Espírito Santo. Eu, pastor Elias, começamos a orar. E o que Jesus fez? Batizou crianças com o Espírito Santo. Numa reunião dessa, pastor Rafael foi batizado com o Espírito Santo. Pastor Gabriel foi batizado com o Espírito Santo. Outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Por que é que éramos batizados? Porque nós buscávamos essas coisas. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro, diz a Bíblia. O nosso coração estava em coisas sublimes, em coisas sobrenaturais. Eu tive a graça de me converter numa época em que as pessoas criam no invisível, acreditavam no incrível, acreditávamos piamente que em cada culto Deus podia levantar um profeta e esse profeta revelar as coisas que estavam ocultas no nosso coração. Nós íamos para o culto na expectativa do milagre. Boa essa palavra, diga comigo, expectativa do milagre. Mais uma vez, 1, 2, 3. Você está na expectativa de um milagre? Você tem certeza que está na expectativa de um milagre? Quem está na expectativa está preparado. E a pessoa que está preparada para o milagre sabe que o milagre não é produzido aqui, ele é produzido aqui. O milagre é provocado aqui, mas ele acontece aqui. Alguém entende essa ilustração? Nós provocamos o milagre na terra e ele vem do céu. E provocamos de que jeito? Desse jeito que você está falando, desse jeito que você está fazendo. Aos gritos, aos berros, aos prantos. Porque assim funciona a fé pentecostal. A nossa fé pentecostal, ela é fervorosa, tem que ser fervorosa. Eu já cansei demais de ficar às vezes em cultos silenciosos. Só justifica um silêncio em uma igreja pentecostal se for um culto fúnebre, se for um dia de dar notícias ruins. Fora isso, nada justifica. É por isso que quando um começa a dar glória a Deus aqui, o outro dá glória a Deus ali, daqui a pouco pega. Porque esse negócio de glória a Deus pega na gente. Quanto mais glória mandamos para cima, mais glória vem de cima para baixo. Alguém acredita nessas coisas ou não? Pois bem, vou contar alguns testemunhos aqui para vocês. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu fui pregar numa igreja aqui em Morro Agudo. Era uma igreja tradicional. Eu estava na minha casa, naquela época estava começando a pregar ainda. Meu telefone tocou e o pastor da igreja falando comigo, disse assim, é da casa do pastor Marco Feliciano. Eu disse por dentro, receba a profecia. Eu não era pastor ainda, né? Ele disse, eu sou de uma igreja aqui em Morro Agudo, eu queria convidar o senhor para estar pregando aqui. Como está a sua agenda? Eu disse, vou olhar, ver se tem vaga. Minha agenda estava cheia, Júnior, de página vazia. Não tinha um convite, né? Mas a gente tem que valorizar o passe. E eu disse para ele, vou ver como está a minha agenda, e torcendo para ele não desistir, né? Qual é a data que o senhor precisa? E ele falou, olha, é a única data que está vazia. E eu torcendo para ele não ter errado a data, né? Porque se ele fala que errou, eu estava frito. Eu disse, essa é a única data que está vazia aqui. Ele falou assim, pois bem. Então eu quero convidar o senhor vai estar aqui conosco dia tal. Então eu falei, qual é o nome da igreja para eu colocar aqui? Eu ia muito em Morro Agudo. Quando eu anotei o nome da igreja, eu travei. Eu falei, desculpa, essa igreja é aquela igreja assim, assim, assim? Era uma igreja que não era pentecostal. Era uma igreja tradicional. E ele disse, sim, é essa igreja mesmo. Eu falei, o senhor não ligou para a pessoa errada, não? Ele falou, não, você não é um menino que pula, grita, que eles dizem que você parece uma tochinha acesa, era o meu apelido, se alguém contar, eu excluo no próximo culto. Tá? Aí eu falei, é assim, senhor. Ele disse, então é você mesmo que eu quero que venha aqui. Eu falei, mas o senhor pode me contar o porquê? Ele falou, você não conta para ninguém? Eu não prometi, por isso eu estou contando aqui. Ele disse, eu sou de uma igreja tradicional, histórica, fiz o meu curso nos Estados Unidos da América, e eu pastorei a vida toda, eu tenho 40 anos na época, ele tinha 40 anos de pastorado. Ele disse, eu comecei a perceber que a nossa igreja começou a ficar fria demais. As pessoas não só ficavam em silêncio, elas dormiam no culto. E ele disse que ele estava em casa um dia orando pelo ministério dele, ele dobrou o joelho e disse, Senhor, eu preciso de um avivamento no nosso culto, na nossa igreja. olha o que ele foi falar, e olha com quem ele foi falar. Orou ao Senhor dos Exércitos, orou ao Criador do céu e da terra e pediu um avivamento. Ele disse que ele dormiu, e ao dormir sonhou. Ele se viu em uma sala, tipo uma sala de aula, sentado em uma carteira. Na frente dele um homem de branco, com um sorriso nos lábios e um giz na mão, e atrás uma lousa. E o homem de branco disse para ele: você já está pronto? E ele disse: para o quê? Você não pediu um avivamento? Ele disse que quando o homem disse isso, ele tomou um susto, que ele acordou na cama dele, suando frio. A mulher dele tomou um susto e disse: o que, que foi, Ben? Disse: eu tive um pesadelo. Ele viu um anjo e disse que era um pesadelo. Ele foi quem levantou, foi na cozinha, bebeu água, voltou, dobrou o joelho e disse: Deus, eu pedi um avivamento, não ver assombração. E dobrou o joelho, terminou de dobrar o joelho e dormiu. Quando dormiu, voltou o sonho no mesmo lugar. Ele disse: estava lá o homem de branco com o giz na mão e perguntou para mim: e agora, já está preparado? Ele disse que falou com o homem: não tem como fugir? Ele disse: não tem, porque não veio de lá, partiu de você. Não foi uma determinação do céu, foi sua, foi você quem pediu. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que procura, encontra. Ele disse: então tá, o que, que eu tenho que fazer? Ele disse que o homem olhou para ele e disse assim: eu vou escrever algumas coisas aqui na parede, e a primeira coisa que você tem que aprender é ler o que está escrito aqui. Ele disse que o homem escreveu, só que quando ele olhou não eram palavras, eram riscos, pontos, desenhos, parecendo aqueles hieróglifos que a gente vê em filme das Arábias, que a gente vê nas coisas das pirâmides. Ele disse que ele não entendia nada, ele disse: mas eu não consigo ler. Ele disse que o homem sorriu e disse: ainda bem, senão não fazia sentido eu estar aqui para te ensinar. E apontou para o primeiro símbolo e começou a dizer para ele palavras. Ele disse: repita, e ele começou a repetir. Ele disse que quando ele deu por si, ele estava sentado na cama dele, falando as línguas que os crentes pentecostais falam. Falando as línguas que de vez em quando um crente aqui na nossa igreja não são muitos, mas de vez em quando Jesus pega um ou outro aqui. Aí quando pega uma outra e fala em línguas, todo mundo olha assustado. Você não devia ser assustado, você devia ter inveja santa, sabe, ter desejo também. Porque o que Jesus deu para aquele irmão pode dar para você aqui nessa noite, a qualquer momento. Jesus batizou ele com o Espírito Santo dormindo. E qual era a vontade dele? Por que ele me chamou? Porque ele ficou sabendo que tinha um menino aqui que Deus usava, e ele não sabia como contar para a igreja dele. Que ele ficou com medo de contar para a igreja dele, ele ser expulso da igreja por heresia. Chegou o dia de eu ir nesse culto, Deus de Israel. Entrei na igreja, não era uma igreja muito grande, mas eu me lembro que naquela época a gente ainda era movido pelas tradições da igreja, né? Mulher não cortava o cabelo, homem não usava barba, havia umas roupas mais recatadas. E quando ele me deu a palavra, eu olhei para aquela igreja, falei: Jesus de Nazaré, está todo mundo em pecado aqui. As mulheres cheias de brinco, tudo aquilo que a gente não podia naquela época. Cabelo cortado, tinha umas mulheres lá que parecia uma árvore de Natal, de tão enfeitada que estava. Eu falei: Jesus, o que é que eu prego aqui? Se eu olhar para eles, eu vou pregar João Batista, eu vou falar: arrependei-vos, raça de víboras. Mas o Senhor falou para mim: eles querem um avivamento, o pastor chamou você para falar sobre avivamento. Então eu pregava, não olhando para o povo, eu pregava olhando para a parede. Pregava para cá, quando eu olhava para cá, eu travava a pregação, eu virava e pregava de novo para a parede. E só escutava dois barulhos naquela igreja, pergunte qual? Mosquitos voando e o meu pulmão. Você ri porque não era você, né? Acabei engolindo uns dois mosquitos naquele dia ainda. E eu me lembro quando eu estava terminando, eu olhava lá, os pastores dessa igreja não usavam púlpito também, pra gente, sentavam do lado, ele ficava do lado esquerdo assim. Eu olhava para o pastor segurava debaixo do banco da igreja, o pastor Elias, e fazia assim. Eu vi que durante o culto vemos dois, três diáconos, faziam assim. Abanavam ele, achavam que estava passando mal, mas não era. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. A igreja dele não sabia. E aí vem um pregador, porque o pregador pentecostal é diferente, ele provoca a gente. Ele faz a gente sair da terra. E a palavra foi enchendo ele, ele queria dar glória a Deus, mas ficou com medo da igreja dele ver aquilo e se escandalizar. Ele se segurou até o fim do culto. Quando eu terminei a palavra, foi Jesus, e agora? Jesus disse: chama para frente quem creu. Eu falei: ninguém vai acreditar nisso que eu estou pregando. Chamei para frente. E quem é que veio à frente? Veio a filha do fundador da igreja. A filha tinha quase 70 anos. Uma senhora de cabelo branco, toda bem arrumada, muito chique. Veio bem na frente. Quando ela foi, uns 10 ou 15 acompanharam ela. viram que ela foi, todo, encheu a frente ali. E eu falei, e agora, Jesus? Jesus falou para mim, desce e coloca a mão na cabeça deles. Eu, ignorante, não conhecendo, não tendo discernimento, falei, se tem um versículo da Bíblia para Deus, ó, crente pregando para Deus, hein? Eu falei, está escrito para não colocar a mão precipitadamente. Mas não tinha nada a ver o texto com o contexto. Eu não queria tocar naquelas pessoas, porque elas não eram da mesma estirpe minha. Elas não cultuavam a Deus como eu cultuava. Elas não tinham as doutrinas que eu tinha. E eu falei, Jesus, não põe. O Senhor disse, você não põe a sua, eu coloco a minha. Pedi para que tocasse um hino. E na medida que começou a tocar o hino, eu estendi a mão e comecei a cantar e a orar. Essa mulher que estava na frente, ela recebeu um impacto. Uma força invisível bateu nela, que jogou ela para trás. E como jogou ela para trás, as pessoas que estavam atrás foram escorando nela. Ela caiu falando em línguas, e as pessoas que ela encostou, todas, falaram em línguas estranhas. Houve um avivamento naquele lugar. Eu poderia aqui contar dezenas de testemunhos como esse, só para mostrar para você que ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu, mas o Espírito Santo, Wagner, está aqui dentro da igreja nessa noite. Está aqui disposto a usar cada um de nós dentro da sua obra. O nosso problema é que nesse presente século, e por culpa de algumas homilias, de algumas culturas religiosas que a gente vê muito pela TV, nós estamos nos acostumando a pregar mensagem de autoajuda. Estamos acostumando a falar para o crente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a sua família vai ficar bem, a sua conta vai ser paga. Estamos nos acostumando a fazer promessas pequenas demais, quando na verdade, tudo isso é esterco perto do verdadeiro problema do ser humano. Nesta noite eu não te prometo dinheiro, nesta noite eu não te prometo que o seu casamento vai dar certo, nem que as brigas vão acabar. Mas eu posso prometer que se você abrir a boca e adorar, o Espírito Santo vai se apossar de você. E se o Espírito Santo se apossar de mim, o que acontece, pastor? Ora, aí você tem mais força. Você tem força para encarar o problema, para encarar a dívida, para encarar a doença. Porque foi isso que aconteceu. Pedro, sem o Espírito Santo, negou Jesus diante de 3 pessoas de madrugada. Cheio do Espírito Santo, ganhou 3.000 almas. Deu aí para dá para entender a matemática divina ou não? Ele nega Jesus diante de 3 pessoas. Olha o fracote Pedro. Mas quando fica cheio do Espírito Santo, ele ganha 3.000 pessoas para o reino. O que está faltando na sua vida é isso. Está faltando Espírito. Está faltando comunhão com o Espírito Santo. Está faltando intimidade com o Espírito Santo. Quem estava aqui domingo passado? Levante a mão para ver. Vocês lembram que eu elogiei a nossa banda? Que eles cantaram louvores? Que eu não elogiei por causa da voz bonita. Não, nós fizemos, foi até muito engraçado aqui, porque o pastor Juliano conseguiu fazer um milagre aqui, domingo passado. Ele conseguiu cantar o foi na cruz, no ritmo do solto cabo da nau. Você estava aqui, pastor Elias, domingo passado? O senhor perdeu essa, o senhor ouviu? Foi um milagre, o único que eu vi fazer isso foi o irmão Ovidio Ramos, que já dorme no Senhor e cantou um hino parecido. Não foram as vozes bonitas, mas havia uma graça. Algo que os olhos não veem. Algo que as mãos não tocam, algo que só o Espírito sente, algo perfeito, algo divino, algo puro. É isso que acontece às vezes quando pregamos, quando damos o testemunho. Não é pelo muito falar, não é pelo falar bonito, é uma graça que envolve o ambiente. Só que esta graça só vem quando a gente está assim, disposto a receber, quando erguemos as mãos para os céus e pedimos. O Senhor quer nos transformar num exército de milagres. Um exército de homens e mulheres que caminharão por estas ruas, operando milagres. De que forma, pastor? Pregando, usando a sua autoridade. Essa semana nós fomos visitar uma pessoa, e foram 2 irmãs comigo, e mais a minha esposa. Aliás, nós chegamos lá, as 2 já estavam na porta. E quando entramos, eu percebi que são de guerra. Porque enquanto eu falava com a pessoa que estava cheia de coisas ruins, elas ficavam orando, expulsando demônios. É isso que nós temos que fazer. Somos um exército. Nós não podemos entrar aqui na igreja, ficarmos com pena um do outro, ou com pena das nossas necessidades triviais, ou porque a pandemia pegou o vizinho e o meu cachorro está com coronavírus. Paremos com esse espírito de miséria, de angústia e de tristeza. Se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força. Mas se nesta noite você sair daqui com o Espírito Santo, vou falar de novo, se nesta noite você sair daqui com o Espírito Santo, quem é que vai parar diante de você? O rei Davi, o grande rei Davi, o sábio adorador Davi, o homem, o único homem da Bíblia a quem Deus disse: esse é segundo o meu coração. E Deus não diz isso porque ele é puro, porque Davi era um pecador desgraçado. Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher, e eu tenho certeza que aqui não tem ninguém pior do que Davi. Não acredito que aqui dentro tem alguém que tenha matado alguém. Possa ser que alguém tenha cometido outros pecados, mas matado alguém, tenho certeza que não cometeu. E nem com todos esses pecados miseráveis, Deus virou as costas para Davi. Por que não? Porque Davi tinha 1 milhão de defeitos, mas ele tinha uma qualidade. Ele sabia adorar. Ele não escondia nada de Deus. Ele disse: eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Um dia, ele percebeu que estava perdendo tudo. Ele olhou para o céu e disse: pode tirar tudo. Tira o reino, tira a minha fama, mas não retires de mim o seu Santo Espírito. Porque o Espírito Santo vale mais do que um reino. Você tendo o Espírito Santo, você terá uma noite tranquila nessa noite. Esta noite não tem Rivotril, não tem Lexotan, que vai te dar mais tranquilidade do que a presença dele. Seja amigo do Espírito Santo. Eu sempre percebo quando a pastora Roseli vai orar, ela sempre olha dizendo: meu amigo Espírito Santo. Isso me enche de fé, porque isso mostra intimidade. Se você não conhecer o Espírito Santo ao ponto dele ser íntimo seu, você perde tempos e oportunidades. Como eu disse, não dá para vê-lo, mas dá para senti-lo. Dá para saber que ele está aqui agora. Quem sabe está ali na galeria bailando, caminhando, possuindo, procurando alguém. Quem sabe ele só espera que nesta noite um de nós, não precisa ser todos, um de nós, nos agarrarmos a ele e falarmos: faz o que você quiser com a minha vida e o Senhor vai fazer. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer interceder por você com gemidos inexprimíveis. Ora, ele está entre nós de novo, eu repito, ele ainda não foi ao céu, ele está aqui. E se ele está aqui, ele pode possuir, usar, tocar, ensinar, revelar a cada um de nós coisas sobrenaturais. Mas isso só acontecerá se você buscar. Eu me lembro que eu estava em um culto no estado de Connecticut, lá nos Estados Unidos. Sempre que você assistir um filme americano, você vai ver os dubladores falarem errado. Eles falam Connecticut. E não é assim, é Connecticut, estado de Connecticut. E eu fui convidado a ir assistir o culto de um pastor que eu só conhecia por DVDs e VHS. Pastor Benny Hinn. E eu fui porque eu tinha lido um livro dele chamado Bom Dia Espírito Santo. Eu queria entender esse negócio de comunhão, pastor Roseli. Sentei numa plataforma com 500 pessoas. Não se escandalize. Tinham dois padres sentados no púlpito de batina, prontos para ouvir o pastor Benny Hinn pregar. E ele começou a pregar. Eu tive tanto azar que foi a pior pregação que ele fez na vida, porque ele é um homem eloquente, mas ele estava vindo de dezenas de viagens, e ele chegou no microfone e disse assim para os irmãos: eu estou muito cansado, eu preciso descansar, você se importa que eu pregue sentado? I'm so tired, I need some rest. Aí, quem vai falar não? Tinha um ginásio com 50 mil pessoas. Aí botaram uma cadeira e ele sentou na cadeira. Cruzou a perna, Juliano. E eu, assembleiano roxo, criado aqui com um pastor que se cruzava a perna e descruzava a perna da gente. Eu falei: meu Deus, esse homem vai pregar assim. E ele começou a pregar. Eu estava esperando uma metralhadora. Um homem fala, papapá, isso. Contar Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Não, ele falou assim: Jesus chegou numa cidade e Zaqueu estava na árvore. E ele disse: Zaqueu, desce, porque me convém estar em comunhão contigo hoje. Sentado, ele falou sobre comunhão, sobre amizade. Ele disse: quem tem intimidade percebe o outro pelo cheiro. Oh, glória. Esses dias eu vi uma filha minha dar um testemunho que eu fiquei feliz. Ela disse: eu sei quando meu pai acorda, porque o cheiro do perfume dele entra debaixo da minha porta. Isso é intimidade. Nem todo mundo sabe disso, mas quem é íntimo sabe. E ele começou a falar de intimidade. De repente, ele parou de pregar. Ele parou de súbito e disse: uau, he is here. Disse: ele está aqui. Ele ficou em pé atrás, aqui tinha 500 pessoas sentadas e mais um coral gigantesco. Ele pediu para que todos ficassem de pé, ele pediu para que um tecladista tocasse uma música. E ele começou a dançar, a bailar, tipo uma valsa. E ele diz: vocês não estão sentindo ele aqui? Eu estou. Ele diz: estou dançando com ele. Eu falei: meu Deus, esse homem é louco. além de pregar sentado, não pregar porcaria nenhuma, ainda fica dançando igual um maluco. Aí ele parou do nada, ele parou, estendeu a mão para cá e para cá. Esse Holy Spirit, touch the people now. Espírito Santo, toque o povo agora. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi nada igual. Eu vi um ginásio inteiro cair no chão. E eu caí junto. Glória a Deus que não foi a senhora. E quando eu caí, eu fiquei apavorado. Que isso? Eu tentei ficar em pé e não tive força. Caí de novo. Saí de gatinho procurando a cadeira onde eu estava sentado. Que foi um estardalhaço. Aí eu vejo os dois padres caídos no chão. Só que os padres foram mais espertos do que eu. Pergunte por quê. Eu, com vergonha, corri para a minha cadeira. Os padres se arrastaram até os pés do pastor Benihim e conversaram com ele. E disseram, queremos isso. E o pastor Benihim olhou para ele e disse assim, it's possible, but change your life. É possível, mas vocês precisam mudar a vida. Um olhou para o outro, que olhou para um, tiraram uns terços, umas coisas que estavam na mão dele, tiraram tudo. E disseram, queremos isso, tiraram a batina. E os dois foram batizados com o Espírito Santo ali. Foi a primeira vez que eu vi um paralítico andar. Essa do paralítico foi muito engraçada, porque começa o testemunho de milagre. Aí as pessoas vão, ele tem um monte de segurança, aí vem um homem com a cadeira de roda aqui no ombro. E mandaram ele baixar a cadeira e diz, não posso, não posso, fiz um voto. Então deixaram ele passar, o pastor Benihim perguntou, o que é isso? Ele disse assim, eu estou aqui porque minha mulher acredita no Senhor, eu nunca acreditei. Eu falei para ela que ia vir aqui só para mostrar para ela que isso era tudo mentira. O senhor estava falando aí, eu dormi na minha cadeira de roda. E o senhor fala muito ruim. Eu falei, ainda bem que não foi só eu que achei naquele dia. Né? Você acha que tem dia que o pregador não vai. O pregador é igual um jogador de bola. Tem dia, pode ser o Neymar. Tem dia que o zagueiro não deixa ele chegar no gol. Mas também tem dia que ele está inspirado. Né? É um gol atrás do outro. Naquele dia o pastor Benihim não estava com muita graça para pregar, mas a comunhão que ele tinha com o Espírito Santo supriu tudo. E o homem disse, eu estava dormindo aqui na cadeira, quando alguém puxou a minha perna, e eu caí no chão, e eu caí dizendo, quem me puxou? Quem? Quando eu vi, eu estava em pé. Minha mulher do meu lado tombou, eu falei, agora Deus dela é de verdade mesmo. Eu catei a cadeira e coloquei no ombro e subi aqui para dizer que há alguma coisa aqui que é invisível, mas é muito poderosa. Eu não sei se você sente, eu estou com o meu corpo arrepiado aqui. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer sair daqui de mãos dadas com você. Ele pode libertar o seu filho. Ele pode mudar a vida do seu marido. Ele pode mudar a sua história. Ele pode encher o seu ministério de graça. Ele pode ressuscitar aquilo que morreu, os talentos que foram sepultados. Mas você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que adorar. Você entende isso? Chame a atenção dele. Chame a atenção do Espírito Santo nesta noite. E ele vai mudar a sua história para sempre. E vou te dizer uma coisa. Quando Deus usa o Espírito Santo para escolher alguém, pode se levantar quem quer que seja contra. Levanta e cai. E não pode tocar naquele que é escolhido. Homem tira o que o homem dá. Mas se é o Espírito Santo que dá, ninguém pode tirar. Ele está aqui. O Espírito que testifica está aqui. Busque nessa noite, busque. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Há quantos anos você não é renovado? Há quanto tempo você não dá aqueles brados de vitória? Não olhe para quem está do seu lado agora, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Ah, pastor, mas hoje eu trouxe os meus amigos. Que Deus ajude os seus amigos. Agora é você e Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Peça para Ele envolver a sua alma, envolver a sua mente e te dar uma outra perspectiva de vida. Peça para Ele reescrever a sua história. Ele está aqui, Ele é amigo. É um amigo querido. O Espírito é sensível. Aleluia. Ele é sensível. Jesus, quando passou por aqui, disse, se quiserem falar contra o Pai, falem. Se quiserem falar contra o Filho, falem. Mas não falem contra o Espírito. Porque não há perdão nem nesse tempo, nem no futuro. Por que Jesus disse isso? Porque o Espírito é sensível. Se ele encontrar alguém sensível, ele vai usá-lo. Se ele encontrar alguém apaixonado, ele vai usá-lo. Se ele encontrar alguém que acredita nessas maluquices que esse pregador está pregando, ele vai se envolver com você. Você nunca se pergunta, quando eu estou aqui pregando, diz assim, como é que Jesus usa esse Orlandino? Como é que Deus pegou esse moço? Os irmãos mais velhos aqui de igreja como eu devem se lembrar de como nós buscávamos, de como nós amávamos, de como nós nos entregávamos. Se o Espírito Santo não for real para você, nada mais é. Ele não olha a capa, ele não olha a roupa, ele não olha atitudes. Ele olha para o seu coração. Não é por causa dos erros que ele se afasta ou que ele deixa de operar. Porque errar nós erramos desde quando acordamos até a hora de dormir. Ele sabe que o ser humano é fraco por natureza. Mas o que não pode é, na balança da vida, a fraqueza pesar mais do que a vontade de conhecê-lo. O Espírito Santo quer se revelar para você hoje. Permita, deixe isso acontecer. Eu estava pregando uma vez, aqui no trecho da rodovia em Anhanguera, tem várias cidades grandes, era um congresso de jovens de uma Assembleia de Deus, estava o pastor Roberto Marinho comigo tocando na época, e eu me lembro que era uma igreja muito elitizada. A igreja elitizada era uma igreja muito rica, o povo era muito próspero, e muitas pessoas estudadas, geralmente as pessoas extremamente estudadas, elas têm dificuldade de serem tocadas por aquilo que é metafísico, por aquilo que é transcendental, porque as pessoas querem uma explicação para tudo, e não há explicação para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Só entende o que é do Espírito aquele que é espiritual. O apóstolo Paulo ensinou isso. E eu me lembro que eu pregava e nada acontecia. Eu falei, Jesus, está difícil. Aí chegou no culto algumas pessoas atrasadas. Eles sentaram lá num banco bem lá atrás. Eram umas 5, 6 pessoas. E eu continuei pregando valente, né? Porque o pregador tem que ser valente, tem que continuar pregando. Na igreja é como uma mina cheia de diamantes e pedras preciosas. E o pregador é um garimpeiro. Ele tem aqui o seu instrumento e ele vai batendo até encontrar o diamante. Só vai ficar feliz quando ele achar. E não é fácil achar. Então no culto é assim. Isso aqui é um estímulo para quem gosta de pregar. Seja valente. Não desista, não entregue os pontos quando pregar e as coisas vão acontecerem. A palavra não volta vazia, diz a Bíblia. O que você falou serviu para alguém. Se não serviu para todo mundo, alguém foi alcançado pela sua palavra. E aquele grupo que entrou, eles sentiram algo que a igreja não sentiu. E eles vibraram. Deram um grito que a igreja inteira olhou para trás. E geralmente isso, quando todo mundo olha para trás, deixa as pessoas com vergonha, né? Esse grupo não se intimidou. Eu percebi que eram pentecostais mesmo, eu fiz um teste. Liberei uma palavra pimenta. A palavra pimenta é curtinha e quente. Quando a palavra entrou na veia deles, eles gritaram de novo. Diminuiu o número de pessoas que olhou para trás. Incrível. Alguns começaram a dar glória a Deus. Um ali, outro aqui. Daqui a pouco esse grupo empolgou e foi se alastrando. 15 minutos depois, a igreja estava debaixo de uma glória, de uma unção tão grande. Mas alguém teve que quebrar o céu de bronze. E quando eu vi que eles ficaram em pé, eu já pedi para o Roberto, toca um hino que eu vou fazer igual o Pelé. Vou pendurar a chuteira no auge. Aproveitar que está todo mundo de pé, acertamos o alvo, eles adoraram a Deus e terminamos o culto. Quando terminou o culto, vieram as pessoas na frente para tirar foto, trazer livros para eu assinar. Aquele grupo veio. E como eu tinha mirado eles, eu sabia quem eles eram, eu pedi para que deixasse eles passar na frente. Não, vocês podem passar na frente, que vocês são diferentes, né? Aí chegaram perto de mim e disseram, o senhor pode assinar esses DVD para nós? Eu disse, assino agora. Aí eu fui assinando e perguntando, vocês são daqui? Disseram, sim, a gente mora aqui pertinho e tal. Falei, que bom, vocês têm compromisso semana que vem? Disseram, por que não? Porque eu vou estar pregando aqui na região. E eu queria muito que vocês fossem no culto, né? Porque eu queria levar minha torcida organizada, né? Chegar num lugar que ninguém dá glória a Deus, eu levo a turma do glória a Deus comigo. Aí um deles olhou e disse assim: ó, pastor, a gente vai ter que perguntar para o nosso... Não se escandalizem, gente. Vamos ter que perguntar para o nosso padre se ele deixa a gente voltar no culto de novo. E eu parei e disse assim: como é que é? É, nós somos católicos carismáticos. Eu arregalei o olho e um rapaz que já devia conhecer minhas pregações de trás para frente disse: mas nós somos diferentes daqueles das suas pregações. Tem pregação do sul que o senhor coloca e diz que as pessoas aprendem a falar em línguas colocando uma fita e decorando. Nós não. Nós temos um grupo que fomos batizados com o Espírito Santo ouvindo o senhor pregar. Aí eu falei: mas como? E eles disseram assim: vamos contar para ele? Vamos. Nós já mandamos uma carta para a nossa diocese. Nós queremos batismo nas águas por imersão, igual Jesus. E na Maria, para nós, pastor, temos respeito por ela. Mas sabemos que a salvação não veio por ela, veio por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí eu falei para eles: e por que vocês não vêm para o lado de cá? Eles disseram: não, pastor, aqui já tem muito crente avivado. Nós queremos levar o avivamento é lá para a Igreja Católica. Eu entrei no carro aquele dia e fiquei escandalizado. Eu briguei com Deus. Eu falei: senhor, o que que eu vi? Eu vi uma igreja de pessoas onde eu nasci, que tem a Bíblia na mão, que conhecem tudo, e o povo mais morto do que qualquer pessoa em velório. E agora chegam pessoas que geralmente nós criticamos, temos preconceito por serem de outra fé, e eles vêm e nos envolvem. Jesus falou comigo forte. Ele disse: eu não tenho monopólio de povo. Eu me revelo àquele que me busca. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Será que não está faltando isso conosco? Será que não está faltando um pouquinho mais de fervor em nós? Será que a gente não fica demais esperando que uma andorinha sozinha faça verão? Será que a gente não espera demais no pastor ou nas músicas? E depois a gente ainda critica tanto a pregação quanto a música? Será que não está em nós? Porque se atravessarmos aquela porta aqui para dentro de mãos dadas com o Espírito Santo, o culto é transportado para o céu instantaneamente. Há um Deus aqui. De vez em quando me pergunta, né, o Wagner, que ficava muito mais aqui, quando ele viajava comigo, ele dizia: pastor, tem uns amigos meus, uns parentes, que querem ver o senhor pregar igual o senhor prega fora. Por que que o senhor não prega lá na nossa igreja do jeito que o senhor prega fora? Aí eu disse para ele: não é que eu prego diferente, é a mesma palavra. É a recepção do povo que é diferente. Se alguém, imagine um cantor cantando uma música e todo mundo vaiando, o que acontece? O cantor desanima, ele erra a letra, dá um nó na garganta que ele desafina. Mas e se todo mundo começar a pedir bis, bis, bis? Pode ser o Zezé de Camargo, tem 1,5 metros de altura. As mulheradas começam a gritar: lindo, fofo, ah! Ele fica assim, ele faz umas caras que ele parece o Arnold Schwarzenegger. Ele pensa que tem 2 metros de altura. É assim que acontece no culto. Se nós não nos empolgarmos com os hinos que são cantados aqui, desanima a banda. Se não se empolgar com a pregação pregada, por mais singela e simples que seja, desanima o pregador. Não podemos ser meros assistentes de cultos. Temos que ser participantes do culto. Eu estou sentindo Jesus aqui. E eu queria muito que os batizados com o Espírito Santo dessem uma rajada de língua estranha aqui agora, para constranger o inferno. Para mostrar ao diabo que tudo passa, menos as promessas da Bíblia. Porque o Espírito Santo, eu repito, ele está aqui entre nós nesta noite. O Espírito que batizou aquele pastor em Morragudo dormindo. O Espírito que batizou irmãos da Igreja Católica. Ele está aqui todos os dias esperando você. Lembra que eu disse que ele é sensível? E eu encerro aqui. Me lembro que quando viajava demais, na época não tinha celular, para ligar para casa era um Deus nos acuda. Eu cheguei a ficar quase 30 dias incomunicável com a minha família no início das viagens. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa ilha chamada Ilha de Provetá, no Rio de Janeiro. Só tinha um orelhão de frente à igreja, não tinha energia elétrica na ilha. Era tudo no gerador. E o barco que parou na ilha não saiu por 4 dias, porque levantou um temporal. Não tinha como o barco sair. Eu fiquei isolado 4 dias, lembra disso, amor? Fiquei incomunicável. A única linha telefônica que tinha, a chuva paralisou. Fiquei na África quase 25 dias sem ligar para casa, que era extremamente caro as ligações. Então, nessas viagens, eu me lembro que um dia eu estava muito sensível, estava com muita saudade de casa. Eu dobrei meu joelho e desabafei. Falei: Jesus, que vontade de ver minha família. Na época, acho que só tinha Karen ainda. que era pequenininha, falei, que saudade de casa. Quando eu disse isso, o Senhor falou comigo, sente saudades? Eu disse, muito. O Espírito Santo falou, eu também sinto. Sinto saudades da minha casa. Porque eu deixei o céu tem 2000 anos. Cheguei aqui na terra no dia de Pentecostes. E não voltei mais para preparar uma igreja. E sabe o que ele falou no meu coração? Pelo menos a igreja da Bíblia falava comigo. Lembra do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos? Apartai para mim, dizia o Espírito Santo, Barnabé e Saulo. E eu menti, Pedro dizia, por que mentistes ao Espírito Santo? Tudo que fazia envolvia o Espírito Santo. Ele tinha uma igreja que comungava com ele, que acreditava na presença dele, que sabia da unção que ele tinha para dar. O tempo passou, as igrejas se esfriaram. E ele está aqui nessa noite. E eu imagino que quando você atravessou aquela porta, ele estava ali na porta te esperando. Sabe como uma criança, quando fica ansiosa para receber um presente, você passou por ele. Eu imagino que ele tenha olhado para o pai lá em cima e dito, quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que ela volta. Que ele volta. Quem sabe é hoje que eu vou ouvir de novo o som da voz. Quem sabe é hoje que aquele moço, aquela moça, aquele pregador, aquele obreiro, aquele adolescente vai se entregar para mim. Quem sabe é hoje que eu vou poder usar de novo. Quem sabe é hoje. E por que ele não faz, pastor? Eu termino como eu comecei. Ele não é como um espírito de feitiçaria. Ele é santo. Ele só vem se você convidar. A banda pode subir. Ele só vem se você chamar. Ele só vai dar se você pedir. Teramasuri de Kandaramahas. Fique de pé comigo.